Muito boa tarde, bem-vindos a mais este Volt Life, este espaço que nós temos dedicado à mobilidade elétrica e à transição energética. Os meus compinches de conversa habituais, Pedro Faria, boa tarde. Boa
Boa
tarde,
tarde.
Pedro.
Boa
E
tarde.
vamos ativar aqui o som também, que está desligado, o Telmo. Olá, Telmo. Boa tarde, Telmo. Como habitual, este podcast e videocast resultou de uma parceria que nós temos do Exame Informático com a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, por isso é que nós estamos cá os três. E o tema hoje é mais um tema quente, que tem a ver com, porque muita gente está, e eu vejo isso pelos e-mails que recebo, com muita gente interessada em comprar carros elétricos no início do próximo ano. Aliás, nota-se até se calhar um abrandamento no mercado no final do ano, porque muita gente adia nestes últimos meses para janeiro, para ter direito aos incentivos, e há aqui umas alterações. O que é que já se sabe sobre isto? O que é que nos podem dizer sobre isto? Agora também vivemos este clima político complicado, orçamento e por aí
Isto tem
fora.
sido a conta-gotas receber a informação. Nós já temos mais algumas informações que podemos partilhar, que saíram da visita do Ministro do Ambiente à Assembleia da República, e algumas delas não são positivas, ou pelo menos uma principal, eu digo já que não é positiva. Portanto, nós temos uma. Em 2023, nós tínhamos uma dotação total de 10 milhões de euros para o programa de incentivos à aquisição de veículos elétricos nas suas diferentes tipologias, e sabemos que esse valor foi reduzido em 39%, portanto, passou para 6,1 milhões de euros. Como é que vai ser reduzido em cada uma das tipologias e no número de incentivos ainda não é conhecido. Mas também já sabemos que em 2023 todas as tipologias foram esgotadas e largamente superadas. Portanto, não é
Mas
bom.
todas as tipologias foram de facto esgotadas ou houve uma transferência? Eu tenho a ideia que em anos
Não
anteriores às
houve
vezes não houve transferência.
transferência, só vai haver no fim deste mês. Portanto, no
Ok.
fim deste mês, a
E não
30 de
haverá porque foi tudo
novembro,
esgotado,
não,
basicamente.
há uma. Fecham as
Diz,
candidaturas
Telmo.
e aquilo que sobrar, se sobrar alguma, que eu acho que sobe, de algumas tipologias passa para as outras tipologias.
Ok,
Aquilo que eu
ok.
estive a ver, Telmo, em tempo real, de T1 até T6 Já estão fechadas, não estão fechadas todas.
é?
Falta saber o T7, que inexplicavelmente, em real, não
Sim, o que
temos
é que
acesso.
estão a
Portanto,
falar agora
que é dos carregadores.
Estão a falar de
É
casas, T1,
exatamente,
T2,
dos
T3.
carregadores. As
O que é o
tipologias.
T1? O que é que
As
são os T's?
tipologias. Portanto, a primeira é veículos ligeiros de passageiros, a segunda, ligeiros de mercadorias, bicicletas, por aí fora, motociclos, e a última, que é esta que não sabemos e que provavelmente terá uma folga orçamental, é a dos carregadores em DPC nos condomínios. E, portanto, aí haverá alguma folga que ainda dará para mais um
Será
ou
que
outro incentivo
porventura,
nos
não
outros.
sabemos, mas será que porventura a redução que foi já anunciada será mais aplicada nas tipologias que demoraram mais tempo a ser escutadas, não é? E concentrar nos carros, por exemplo, que escutaram mais depressa? Acham que não?
É difícil dizer. Aquilo que nós podemos dizer é que a tipologia que tem mais dotação orçamental de 5,2 milhões de euros é a de ligeiros de passageiros. E, portanto, se passarmos num total para 6,1,
Não pode ficar 5 milhões nos passageiros,
não,
nos ligeiros de
exatamente.
passageiros,
Exatamente.
sem dúvida.
Vai haver um decréscimo em todos.
Vai haver um decréscimo em tudo.
Nós prevemos que esse decréscimo seja feito no valor que era de 4 mil euros, que seja reduzido, e também
É
os
que este.
62.500 que seja um valor inferior para Essa é que aceder.
é a questão, é porque o ministro no Parlamento referiu-se aos incentivos como não fossem ter grandes alterações em nível de formato. Quando há uns meses atrás disse exatamente o contrário, porque disse que iriam ser alterados no valor máximo do veículo, que era para poder atingir gamas mais baixas, portanto, modelos mais baixos, e para que Sim,
pudesse atingir
na minha
mais.
opinião fazia sentido essa opção,
Fazia todo o
sim.
sentido, foi exatamente até esse o pedido que foi feito pela UVE. Num documento bastante bem justificado para que essas tipologias e para que esse mercado fosse mais incentivado do que os carros mais caros.
E vamos ver agora qual é que vai ser o resultado final das novas regras, mas pelo último discurso que ouvimos, deixa um bocado no ar o que é que pode vir a acontecer.
Há uma coisa que nós já sabemos que não vai acontecer, que é a acumulação, não é? Aquela ideia que sempre que houve, algumas pessoas comentavam, provavelmente portanto, o abate de um veículo antigo, o valor que será dado poderia acumular com o incentivo que já existia para a aquisição do veículo elétrico. E isso não vai acontecer. Ou não. É uma coisa ou é outra, não é?
Sim, porque sim. Isso é uma novidade para 2024, portanto passamos a ter um incentivo ao abate para veículos anteriores a junho de 2007. E aí a dotação é muito forte, são 129 milhões de euros, portanto é significativo. Já temos uma ideia, porque o ministro deixou algumas informações sobre como é que vão ser aplicados, ou os valores que serão atribuídos, mas aquilo que nós ficamos é com a ideia de que vamos passar naquilo que são os veículos particulares, naquilo que são os incentivos aos particulares, inferiores à média europeia. Isso parece-me que já não poderá temos hipótese de alcançar.
Pergunto eu, mas como é que, para a vossa análise, mas poderá haver na prática, poderá acabar por haver um aumento, porque se nós somarmos os 120 milhões aos 10 milhões exclusivamente para a mobilidade elétrica, a questão é que desses 120 milhões muitos serão aplicados na mobilidade elétrica, não é? Até porque o mercado está a virar-se para aí.
Sim, os 129 milhões são praticamente todos para a mobilidade elétrica. Fala também no incentivo de 2 mil euros a ligeiros de passageiros de emissões reduzidas. Portanto, aqui emissões reduzidas falta definir, provavelmente, seguramente os PHEV, não é? Os plug-in.
E talvez mesmo os híbridos,
não,
sim.
E sim, não sei se poderá chegar aos híbridos.
Sim.
Inclusive, poder chegar aos híbridos falta por...
O que estou aqui a perguntar, no fundo, é se temos... Ok, baixamos de 10 milhões para 6... No específico de apoio à compra de um carro novo, mas por outro lado temos um incentivo ao abate de 129
que aumenta
milhões
muito.
E portanto provavelmente
muito,
na prática
um incentivo a que as pessoas troquem por um veículo de baixas emissões ou 100% elétrico. Também temos a incentivar, por outro lado, a bater o parque mais antigo.
Antigo. Faz sentido. É óbvio que faz sentido que nós, se queremos trocar o parque automóvel, devemos começar pelo mais antigo. E, portanto, reforçar o apoio a essas pessoas que têm os veículos mais velhos e mais poluentes.
Ou seja, no limite, o que pode acontecer aqui, se eu estou a perceber bem, é que o valor para quem vai comprar um carro pela primeira vez, ou que tem um carro elétrico, ou que não tinha um carro muito antigo, vai baixar. Em contrapartida, aquelas pessoas que têm carros muito antigos provavelmente vão ter muito mais possibilidade de ter um apoio na compra de um elétrico.
Se conseguires colocar a tabela, nós podemos já avançar com aquilo que se sabe nesta altura, exatamente. Portanto, aquilo que nós temos para o abate de veículos anteriores a junho de 2007, 4 mil euros para os ligeiros de passageiros 100% elétricos, e aqui, muito bem, pode ser também um usado até 4 anos, ou
isso
novo.
É importante. Sim.
Isto é muito importante e pode...
Isso é muito bom, sim.
É muito bom mesmo. Aqui, para quem realmente tiver um veículo anterior a junho de 2007, vai conseguir... facilmente não existe, mas tem aqui uma excelente oportunidade para trocar por um veículo 100% elétrico. Depois os ligeiros de mercadorias...
E destacar, 100%. Mesmo usado, atenção. Isto, claro, quem tem um carro mais antigo de junho de 2007 pode abatê-lo e recebe 4 mil euros na compra de um ligeiro de um carro elétrico, 100% elétrico, com até 4 anos, novo ou até 4 anos de idade.
Exato.
Isto é muito importante, sim.
E, portanto, sabendo nós que veículos com 4 anos, provavelmente já se consegue ali na casa abaixo dos 20 mil euros, já existem algumas soluções com 4 anos.
Eu presumo
anos
que isto não seja válido para importados, não deveria, pelo menos não deverá, não sei.
Eles têm que estar registados, não é? Portanto, não é uma matrícula que possa ter sido, eles têm que ter sido registados, julgo que, há pouco estávamos a falar sobre isso, não é? Mas eles têm que estar registados em Portugal antes de 2007, é essa
a premissa. Para os veículos que vão ser abatidos, para os veículos que vão ser comprados usados, a regra ainda não definiu, mas eu presumo que não existe o problema de ser importado europeu, não é?
Importados.
Ok.
Desde que tenha matrícula já em Portugal...
Sim, o Sexto, sim. Ok. Desde que o carro tinha menos 4 anos de fabrico, poderá ser assim. Portanto, isto sim, de facto, isto pode ser um game changer, porque, como o Pedro dizia, um carro elétrico com 4 anos, estamos a falar dos segmentos de entrada, já se conseguem abaixo de 20 mil euros, sobretudo se forem importados, e com este apoio de 4 mil euros fica de facto muito mais acessível. E assim aqui pode ser a diferença entre comprar um carro a gasolina novo, não é?
Sim.
Ou um carro elétrico equivalente com 2 ou 3 anos pelo mesmo preço, na prática. Ou parecido, ou preços muito parecidos, não é?
Acho que é muito bem colocada esta questão de poder ser usado. Nos outros não está definido, eu pelo menos não conseguimos encontrar essa informação, se para o ligeiro de mercadorias também pode ser um usado ou novo. À partida será pelo menos o novo, de certeza, não é? E são 6 mil euros para o ligeiro de mercadorias 100% elétrico, que está em linha com aquilo que é o apoio à aquisição.
Sim.
Também era de 6 mil euros e de 4 mil euros no caso dos ligeiros de passageiros. E depois temos aqui duas coisas, uma que eu não acho assim tão positiva, digam-me vocês de vossa justiça, que é os 2 mil euros para os ligeiros de passageiros de emissões reduzidas.
Sim, que não sabemos muito bem o que é, mas eu presumo que seja carros.
Exato.
Mas eu presumo que seja de híbridos para cima, porque no mercado chama-se carros de emissões reduzidas aos carros híbridos. Portanto, é provável que seja, em termos de marketing, é possível que seja de híbridos para cima, vamos ver. Mas sim, não serão...
E 2 mil euros ainda é, nesses veículos ainda é significativo e pode fazer, pode puxar algumas pessoas para, para esses veículos, espero que no mínimo sejam os plug-in. E depois temos esta novidade que me parece uma excelente ideia.
Sim, isto sim. Agora, mobilidade.
O cartão mobilidade, 4 mil euros. Não sei, é como é que isto se consegue... colocar assim, na prática, isso é que eu não estou a ver.
Eu até fiquei com a ideia que o valor é tão alto porque sabem que as pessoas não vão conseguir utilizá-lo.
E agora, para quem não sabe, o cartão de mobilidade é um cartão de plafond para comprar passes, para pagar portagens, para pagar viagens de barco urbano, para fazer
esse tipo, trotinete,
mas
é?
Também poderá vir a ser para comprar bicicletas elétricas.
Sim, portanto, aí já é diferente. Aí
já faz sentido aquele valor.
Sim.
Portanto, deve ser para ser investimento em mobilidade sustentável. Portanto, vamos ver as regras.
Eu gosto muito do conceito, porque para já as pessoas têm a oportunidade de distribuir o valor, não é? Imagina que dá para a bicicleta elétrica, eu posso gastar, sei lá, 1.500 euros numa bicicleta elétrica e ainda ficar com 2.500 euros para usar em passes e para deslocações, em comboios, não é? Também, pelo que eu percebi.
Sim, comboio,
por exemplo, uma ligação. Isso é de facto muito positivo e é um passo importante também, numa questão importante, que é retirar carros da cidade. Se eu de repente ganhar 4 mil euros em mobilidade para gastar em passes, em viagens de comboio pelo país... Sim. Eu acho que aqui há muita gente, sobretudo mais jovem, que poderá eventualmente desistir do carro. E isso deve ser o principal objetivo, não é?
É bater o carro antigo para poder ter outro tipo de mobilidade, urbana ou nacional, sim.
Sim, sim.
É uma excelente ideia.
Agora como é que se vai fazer isso?
É uma excelente ideia. Agora os técnicos têm que colocar no
terreno. Então vamos ver como é que eu vou pedir... Prático, como é que eu vou passar a minha fatura? Como é que eu vou usar às vezes este serviço é até difícil de obter faturas. Quem nunca tentou obter faturas, às vezes, alguns serviços de mobilidade. E depois usar essas faturas e elas serem aceites, vamos ver como é que vai ser implementado.
E estamos a falar de uma enormidade de empresas, não é?
Sim, são enorme.
Para gastar 4 mil euros em mobilidade, vamos tocar em muitas empresas, em muitos serviços.
Há uns que serão fáceis. Os passos sociais são fáceis de controlar, as viagens nos comboios provavelmente também, mas quando começamos a entrar nas trotinetes, nos Ubers, nos TVDEs, numa bicicleta, como é que isso foi comprado na Amazon, também conta? Todas estas dúvidas, mas vamos ver, às vezes o diabo está nos pormenores, né? Nos detalhes, vamos ver como é que isso funciona.
Vamos ver.
Muito bem.
Portanto, em resumo, esta parte do abate, excelente, terem retirado um valor, verba, à parte da aquisição, não é positivo. Não é positivo porque dá um sinal errado ao mercado. Logo a partir daí está errado. Mas vamos ver. Ainda faltam aqui alguns detalhes. Vamos ver o que é que resulta.
Pronto.
E estamos a partir do princípio que o Orçamento de Estado será aprovado, não é? Nós estamos a falar aqui de uma coisa que ainda terá que acontecer.
E agora que eu digo que sou completamente contra...
Os incentivos,
incentivos para adquirir carros, mas pronto, qualquer que eles sejam. Mas é só para deixar clara esta opinião.
Mas concordas mais com esta parte do abate, não é? Do
sim, que, e sobretudo o cartão da mobilidade, eu acho que se for bem aplicado é de facto muito bom. E a parte do abate, sim, claro que sim. Para retirar a poluição, obviamente que sim. Agora, eu tenho sempre muitas dúvidas e o mercado tem provado um pouco isso, que muitas vezes... ainda agora temos, por exemplo, um dos últimos carros que eu testei é o MG4, falando concretamente, há uma promoção de quase 4 mil euros até ao final do ano, não é? Pois desaparece.
O que vamos falar hoje,
o que é que desaparece?
O que vamos falar hoje também tens 2.500 euros, portanto. Sim. Há muitos veículos que agora nestes dois meses finais estão com
a minha questão é que o mercado tem mais ou menos demonstrado, não é todas as marcas, não acontece com todas as marcas, mas há uma série de marcas que quando o subsídio acaba eles reduzem o preço num valor parecido ao subsídio. Até houve uma marca que em tempos, há uns anos, dizia mesmo isso no marketing, que é, nós cobramos o valor do subsídio, e se o subsídio acabar, nós damos o valor. Portanto, eu acho que acabamos por subsidiar mais as marcas que as pessoas através disto, mas isto é a minha opinião. Mas é.
Sim, o Telmo há pouco já falou da nossa proposta. A nossa proposta era baixarmos o valor, os 62.500, baixarmos para um valor que fosse mais perto daquilo que são os valores reais hoje e que, portanto, haveria também a tentação das marcas de colocar os veículos nesse patamar.
Sim.
Se tu fosses ali na casa dos 35, há qualquer coisa entre os 30 mil e os 35 mil, há vários veículos que as marcas teriam a tentação de os puxar para baixo
nesse preço.
E poderia funcionar melhor. Essa era a nossa proposta para a parte da aquisição.
Muito bem. Já despachamos esta questão. Agora vamos ao polo positivo e ao polo negativo. Polo positivo. Vamos começar pelas boas notícias, por assim dizer.
É o Telmo,
claramente.
Podemos divulgar, porque também já é público e os clientes já começaram a receber os mails via newsletter, que hoje saiu uma nova aplicação de um comercializador de energia para a mobilidade elétrica, portanto um SEM, que é Prio, que passado algum tempo já colocou cá fora a sua aplicação para os utilizadores poderem carregar sem cartões. Portanto, chegam ao posto, abrem a app, selecionam o posto, iniciam o carregamento, acompanham a carga, podem terminar, podem ver o valor que carregaram naquela sessão e podem ter isto depois. Tem um back-office, portanto um portal web onde podem também consultar isto tudo e ver o custo. É mais um, é bom que surjam mais para que não estejamos só presos aos cartões físicos e que continuem sempre a inovar. Já tínhamos vários exemplos. Já temos mais
o quarto ou quinto, não é? Sim.
E agora temos mais um, que é a Prio, vai ter o Prio Elétrico, que é a sua nova aplicação.
Sim. E não é só a questão da digitalização e de livrarmos os cartões, também é a questão também de ser mais fácil para as pessoas verificarem os valores, não é? E também isso é, se calhar,
sim,
é importante.
Sim, e ver se os postos estão a ser usados, não estão, se estão limpos. Portanto, quem costuma usar Prio e quem tem cartão frota Prio, por exemplo, poder ver o estado dos postos e poder saber de antemão antes de ir carregar como é que está o posto que vai usar e depois até se quiser usar a aplicação para fazer toda essa sessão. É importante haver mais.
Muito bem, nova app da Prio, clientes da Prio estejam atentos, já deve estar nas app stores desta vida, portanto podem lá ir buscar, já está. Ok, muito bem. E agora para polo negativo, meus amigos, querem que eu seja eu a disparar? Posso começar porque tem a ver com muitos e-mails e mensagens que nós recebemos também nas redes sociais, que tem a ver com a Tesla não estar a conseguir resolver um problema, que é a entrega dos carros numa zona que é no carregado, que não é pela zona em si, mas que obriga as pessoas a fazer às vezes distâncias relativamente longas e as condições não são as melhores de entrega. Há pessoas que se queixam de esperar imenso tempo, do carro estar bloqueado por outros, de apanhar em chuva durante o processo de entrega. Portanto, um carro com o valor que tem um Tesla, e nós já fartamos de dizer bem aqui dos Tesla, que são, de facto, estão na linha da frente aqui na eletrificação automóvel e têm uma série de vantagens que as outras marcas ainda não chegaram lá, mas convinha resolver este problema. Não faz sentido um carro, mesmo que seja o mais barato, de 40 mil euros, um Model 3, um carro de 40 mil euros. Não é a sensação que eu tenho é que vou comprar um smartphone e tenho melhor atendimento numa loja de eletrónica de se for comprar um carro de 40 mil euros. Não faz sentido. Não sei o que é que vocês querem adicionar alguma coisa.
Eu diria que é compreensível no momento de afluência extra. Isso é compreensível. Agora, esta situação já dura na Tesla há. Eu diria, o tempo passa muito depressa, mas eu diria que já faz mais de um ano.
Sim.
E, portanto, receber-se carros de 40, 50 mil euros num terminal rodoviário com condições que não são, estão longe de ser mínimas, não é aceitável. Não é aceitável. E é preciso a Tesla resolver. Só, há um outro ponto adicional que nós chegam-nos também muitas reclamações e muitas questões. É de que os utilizadores recebem o carro e ficam sem
informação
nenhuma.
É isso. Smartphone, era isso que eu queria chegar, não é?
Não sabem minimamente como abrir a porta de carga. Estou a exagerar, mas coisas. Um Tesla tem uma tecnologia associada que há ali algumas coisas básicas que são mesmo necessárias. Eu estou mesmo a ver a entrega dos novos. Quem não vir vídeos no YouTube não vai conseguir meter o drive, não é? Não vai conseguir andar com o carro para a frente, porque é no ecrã. Felizmente, parece-me que é um...
Tem que ser resolvido, até porque há uma questão também que é importante, que eu acho que é importante, que é, nestas primeiros anos da Tesla em Portugal, eram os compradores dos carros eram sobretudo early adopters, que conheciam a marca de trás para a frente, viram os tais vídeos no YouTube mil vezes. Quando chegavam ao carro já sabiam, já dominavam aquilo tudo, provavelmente até davam formação ao vendedor da Tesla se fosse necessário. Mas agora chegam os outros. O carro tornou-se um carro, ele já foi top de vendas, portanto é um carro de mass market, claramente. E aquilo que nós percebemos com os mails que nós recebemos é que há muitas pessoas que não estão tão à vontade com a tecnologia, não quero dizer o termo infoescolhidas, mas estão habituadas a conduzir o seu carro, pessoas não necessariamente mais velhas, mas claro que há uma tendência, pessoas com mais idade, que depois chegam àquele carro e de repente, como o Pedro dizia, para andar para a frente é preciso arrastar o dedo no ecrã, ou o que seja, não sabem, não percebem como vão carregar, depois não sabem, ninguém lhes explica como é que é, e temos aquelas situações em que as pessoas vão ter que carregar, buscar um carro, e depois ficam sem bateria ou com pouca bateria de volta, e não sequer têm cartões para carregar nos postos ainda, porque não sabem como é que funciona. Portanto, há aqui umas coisas que têm que ser de facto resolvidas para bem da marca e da mobilidade elétrica no geral. Sim.
Dar apenas a nota de que as informações de que temos é de que a Tesla dá a hipótese de receber o carro em Belas ou no Porto. A única coisa que informa é que leva mais de 2 semanas ou 3 semanas, portanto,
cria uma pressão.
Cria alguma pressão para que seja recebido no carregado.
Quem está à espera de um carro novo, ainda mais um Tesla, que é um carro e um gadget, claro, com entusiasmo, obviamente. Não é?
Se for para receber, aliás, como chegou, a haver entregas à meia-noite e 1 da manhã aqui no carregado, se for para receber a essa hora, as pessoas vão lá receber o carro.
Claro que sim, claro. E não vão reclamar. Isso é uma força que a marca tem. Era bom que a marca não perdesse essa força, não é? Porque depois aos pontos, se começa a exagerar neste mau tratamento dos clientes, é como eu digo, já não são os mesmos.
Exato. O que era uma coisa temporária passou a ser uma coisa normal, ou seja, normalizámos uma situação que era para ser algo temporário, e depois leva a estes...
Era exatamente isso que eu ia dizer. Nós não falámos disto praticamente durante um ano. Agora achamos que está na hora de se pegar neste tema e de o resolver.
Muito bem. Tesla, senhores da Tesla, façam favor de tentar melhorar os serviços de entrega. E agora vamos dar mais voz ao Telmo, que tem sempre aqui umas coisas muito giras para nos mostrar sobre os carregadores aqui no espaço Carrega Aqui. Telmo.
Então vamos começar pelas partes boas e depois pelas partes menos boas. Portanto, nós já tínhamos informado que a Zunder já estava quase a chegar ao nosso país, e foi esta semana que foi ligado o primeiro carregador da rede de carregamento Zunder, que é uma rede europeia que já está em Portugal França e Espanha, e portanto em Espanha já tem centenas de carregadores, em França também já começa a ter, e esta semana ligou o primeiro carregador deles, em Braga, ligado na rede pública de carregamento, e portanto já está operacional. É um carregador ultra rápido de 180 kW, mas devido a constrangimentos da potência no local ainda está limitado a 40 kW em cada tomada. Portanto, ainda está...
ao menos funciona, não é melhor apostar.
Funciona, carrega. E porque tem esta limitação de potência, também o tarifário não está indexado ao tempo que estamos a demorar a carregar. Portanto, o tarifário de operação está indexado à energia que carregamos no nosso veículo, portanto, está em euros por kWh. A cerca de 15 cêntimos por cada quilowatt-hora de taxa de operação para utilizar este posto, e é o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, que a Zunder já abriu o seu, agora já existe uma Zunder Portugal, portanto para tratar desta expansão de rede já no nosso país, e esperemos que seja o primeiro de muitos, porque eles têm...
Se criar alguns... uma empresa em Portugal não é para ter um ou dois opostos, digo eu. Exatamente. Não vale a pena, não é? Não...
Exatamente. E eles têm conceitos interessantes em Espanha, que esperemos também cheguem a Portugal, com os sombreadores solares, portanto com os carports solares em torno destes hubs de carregamento. Alguns até têm armazenamento, portanto, armazenam a energia e depois para usar nos próprios postos. Portanto, esperemos que a Zunder consiga fazer, pois aqui, quando, com a chegada do AFIR e com a questão dos carregamentos ad hoc, consiga vender a sua própria energia com um SEM parceiro, com um SEM que lhe consiga usar esta energia produzida localmente nestes postos.
Sim, muito bem.
E agora agradecemos aos nossos associados que nos vão enviando estas fotografias e vão fazer sessões de carregamento só para nós fazermos estas novidades.
Agradecemos e pedimos que venha ainda mais, já agora, não é? Agradecemos por uma mão e pedimos outra pela outra.
E agora é aqui o chavão deste aqui é o comer e carregar rápido. Foi este o nome que eu encontrei para a expansão que continua dos postos de carregamento em restaurantes. Neste caso, hoje vamos nos focar aqui sobre o Burger King, que continua a fazer crescer a sua rede de carregamentos nos restaurantes Burger King. Hoje já conta com 36 restaurantes onde tem postos de carregamento super rápido, portanto são carregamentos entre os 100 e 120 kW. E só este mês já ligaram Coimbra, Estarreja, Faf, Rio Tinto, Monte Moro Novo, Gandra, Sines, Valongo e Vizela. Portanto, são postos que dão jeito, já usei várias vezes, quando vou com a família, às vezes a um
hotel. E já agora, é só sou eu ou acho que o Burger King é lento? Ou seja, vai ser mais rápido que carregar o carro. Eu tenho sempre uma experiência...
É verdade. Não é? Enquanto nós ainda estamos a almoçar, já ele chegou aos 80%, já temos que retirar o carro dos 10
meses. Posso ter tido azar, mas eu vou poucas vezes a estes tipo de restaurantes, mas isto é assim, damos com uma mão e tiramos com a outra. Estamos a dizer bem dos postos, mas o serviço tem que ser mas mais rápido. Sempre que eu vou ao Burger King, tenho aqui um Burger King e sempre vou lá para despachar, preciso comer depressa. Nunca é depressa, arrependo-me sempre.
Tens que chegar lá com o carro com muito baixa autonomia, 5%, que é para teres tempo de conseguir fazer a refeição.
Exatamente.
Olha, Telmo, isto são postos de quanto?
Estes são postos, grande parte está a 120 kW, mas costuma estar distribuído entre as duas tomadas.
E atenção, para um restaurante, eu diria que até... Não peca bastante, por falta de potência, não é?
Sim,
porque 60 kW e meia hora já são 30 kWh de carregamento. Não é? Sim, por alto.
Se tiver mais alguma utilização, aquilo divide a potência, portanto eles estão com... Mas eu carreguei 80 kW no último onde fui, portanto é mais do que suficiente para durante uma refeição breve o carro ficar com 80, 90%, e portanto é estes carregadores de oportunidade para quem não tem carregamento na sua garagem própria ou na sua empresa. Estes são aqueles que ali em 15 minutos 20 temos o carro pronto com mais 300 km.
Ou quando estamos em viagem, como por razões de trabalho, de reportagens, eu tenho que viajar muito pelo país, sou um grande utilizador de carregadores em restaurantes.
Agora falta colocar-lhes o nosso tarifário, não é? O nosso, entre aspas, tarifário que nós queremos. Estes ainda estão a tempo.
E digo-vos uma coisa, às vezes não como eu queria, só porque o restaurante tem carregador, não é? Ir aos McDonald's, aos Burger Kings desta vida.
É um dos.
Mas pronto. Fica. O que se poupa na refeição dá para pagar o carro, mas depois ganhamos a colesterol. Mas enfim, não se pode ter tudo.
É um dos principais problemas do utilizador de veículo elétrico em viagens longas. Acaba por se habituar a dois ou três restaurantes na sua viagem normal. Eu vejo isto pela minha viagem de trabalho normal. Acaba por ir sempre aos mesmos dois ou três.
Sim, sim.
Não, por enquanto. temos que.
Mas também para compensar, às vezes vou ao Lidl comer umas saladas, porque o Lidl também tem carregadores e acabo por comer umas saladas e umas coisas assim. Portanto, nem sempre é mal, nem sempre como porcarias. Muito bem.
E agora,
mas isto é a parte positiva.
Exatamente, agora vamos à parte menos positiva, que é o cada vez mais utilizadores estão a chegar à mobilidade elétrica, muitos sem qualquer informação ou formação da utilização dos postes ou até nos carregamentos domésticos. E portanto temos vindo pessoas que estacionam mal nos postes de carregamento porque o cabo parecia não dar, mas depois o carro posicionado desta forma, vertical, horizontal, o cabo já chega. E portanto temos assistido a situações muito caricatas de posicionamento de veículos nos postos de carregamento. E depois também temos aqui o caso de uma foto das pessoas que fazem carregamentos domésticos com cabos pendurados a atravessar
espaço
as vias.
Público, sim.
Epa, e neste caso é um caso muito grave, que é o cabo está a meio da via, qualquer pessoa que passa ali leva com um cabo na cintura, não é um cabo
sim. Rasteirinho, ou leva com o carro, o carro ocupa 2/3 do passeio, né? O carro está a ocupar 2/3 do
exato,
passeio, está em
cima,
do
passeio,
mais um cabo esticado, é fantástico,
um cabo esticado,
é uma alegria.
E portanto, estas situações vão começar a ter um policiamento, tem que começar a ter mais policiamento e depois a questão dos postos de carregamento. Tem que haver condutas. Nós temos um manual da mobilidade elétrica na associação e se calhar vamos ter que começar a incluir as boas práticas para os veículos estarem posicionados para carregar e ligar os seus cabos. Todos os veículos têm portas em sítios diferentes e, portanto, tem que haver uma posição melhor ou pior para conseguir ligar o cabo de carregamento rápido, mas tem que haver também bom senso na forma como se estaciona para não estragar a vida ao próximo utilizador que chegar lá e vir que não pode estacionar para ligar o cabo e até à volta das pessoas que querem usar aquele espaço.
Como é óbvio. Muito bem. E então, para acabar, vamos ao produto em destaque da semana. Vou ser rápido, já passamos os 30 minutos. Aí está. Nem
era
assim,
hoje,
nem
era?
Assim, nem
era
assim,
hoje.
Nem assim. O que é que eu queria destacar? Eu queria destacar aqui o Polestar 2. O Polestar 2 porquê? O Polestar 2 porque sofreu uma renovação. Ainda há tempos falávamos de outro carro, e como acho que era do Peugeot 2008, e como às vezes as renovações trazem muito mais do que à primeira vista aparece. E o Polestar 2 é a mesma coisa. O carro passou a ter tração traseira e tornou-se muito mais divertido de conduzir, primeiro aspecto. Está mais eficiente. E eu que sou, claro, um fanático mais da tecnologia, e para desagrado do Pedro, vou dizer aquilo que continuo a dizer, que o melhor sistema de infoentretenimento não é da Tesla, é da Google. E é o Polestar 2 que tem, a Renault também tem, e tem vindo a evoluir de forma positiva. E é ótimo chegar só pôs a foto mesmo do ecrã do carro, chegar ao carro e ter tudo sincronizado com tudo o que eu tenho, da agenda, telefones, e o melhor assistente de voz. Não venham com outras conversas. Eu disse, eu fiz de propósito, abrir a janela, falar, tentar piorar a dicção o máximo possível, falar depressa, e o assistente da Google quase sempre percebe o que nós dizemos, o que não acontece com muitos outros sistemas de assistentes digitais em termos de reconhecimento de voz. E podemos controlar quase tudo com a voz, a climatização, aspectos relacionados com o carro, e ter, mas repito, o melhor de tudo é quando meto lá o meu username e password da Google, tenho tudo sincronizado. E se eu disser, leva-me à casa do Pedro Faria, ele leva-me à casa do Pedro Faria, porque tem o Pedro Faria na minha lista de contactos, por exemplo. E isso é o Polestar 2. Continua a ter diversos defeitos. O espaço útil é muito fraco. Portanto, o carro atrás só leva duas pessoas bem, porque tem um túnel de transmissão enorme, sendo que os carros elétricos não têm túneis de transmissão. Mas está lá, está. Não devia ter. À frente também o espaço entre o passageiro e o condutor, aquele módulo central, também é enorme. Mais uma vez, é a continuação do túnel de transmissão. Tem um bom frame, ao menos isso, mas pronto, vê-se que não é uma plataforma realmente criada de risco para ser 100% elétrico, tem ali umas adaptações, mas o carro, pronto, é uma evolução significativa e não queria deixar de falar
disso. A evolução
disso.
É enorme, eu tive a ver só em termos de números, portanto não conduzi o carro, mas era aquilo que nós falávamos a semana passada, o carro praticamente com a mesma bateria, porque a bateria aumenta muito pouco, mas tem mais potência e mais autonomia. E o mais autonomia não é pouco, ele passa de 551 para 635 km.
Sim.
É mesmo um enorme salto na autonomia com com a mesma bateria.
Sim.
Neste caso é não, mesmo com a mesma bateria.
É daqueles carros que eu acho que dificilmente alguém faz esses quilómetros, porque o carro é daqueles carros que convida a abusar. Sobretudo por causa da tração traseira. Sim,
sim, e portanto, são WLTPs, portanto...
Sim, e o carro que eu achava... É engraçado, porque a primeira versão foi um carro que, na análise que eu fiz disso, não me entusiasmou nada. Estava com grandes expectativas. Achei que acabava por ficar no território de ninguém. Nem era SUV, nem era um carro mais tradicional, aquele formato, pois não, comportamento dinâmico não convencia, nem sequer o conforto, ou seja, não tinha, na tentativa se calhar de conseguirem um carro que agradasse a toda a gente, eu na minha opinião, acabaram com um carro que agradava a pouca gente, porque não conseguia fazer nada bem. E este carro, que é exatamente o mesmo formato, se houve aqui umas otimizações, mudança do motor para traseira, otimizações na eficiência, na suspensão, por aí fora, e na tecnologia, melhorou significativamente.
A química da bateria também trocou.
Continua a ter uma coisa muito má, que é, se tu fizeres marcha atrás, podes ter um passeio desta altura, ele pensa que é uma parede e trava-te a fundo.
Lá está o software. Nós tínhamos aqui um programa super interessante entre o teu Google e o meu Tesla. Portanto, tínhamos aqui uma coisa.
E a primeira coisa que eu fui fazer foi. Porque a primeira vez, quando eu testei o primeiro. Mas isto não é infotainment, isto é outra coisa, não é? Estou a falar de infotainment só.
Sim, sim.
Quando a primeira vez que eu testei o Polestar 2, aquilo aconteceu e os senhores da marca disseram: ah, isto deve ser com essa unidade, deve ter algum defeito. É a primeira coisa que eu fiz, claro, vi um passeio um bocadinho mais alto, deixa-me fazer marcha atrás. E a travagem é tão forte que parece que assusta, não é? Parece que bateste mesmo contra a parede. Pronto, essa correção
isso,
é preciso
isso
fazer.
Isso é algumas coisas que as atualizações automáticas, não, mas as atualizações remotas. Over the air dos carros muitas vezes provocam. Nós estamos habituados a um tipo de correção do carro e com uma atualização ele passa a fazer coisas completamente diferentes.
Sim, mas aqui já vai um ano desde a outra versão e não atualizaram para melhorar nem para piorar, continua o mesmo problema. Não,
não, mas eu digo mesmo ao nível do utilizador, tu tens o teu carro, estás habituado
nem sempre é melhor,
durante
nem sempre
o ano,
é para melhor.
De repente faz uma atualização e o carro, tu não fazias pisca para passar de faixa e ele trocava, vibrava o volante e passa-te a dar uma guinada no volante.
Sim, exatamente.
Por exemplo, uma coisa que o utilizador não está à espera e que pode levar a alguns problemas. Não é? Portanto, estas atualizações às vezes...
Tem que ser feitas.
Nem sempre... Nem todas as atualizações são melhores.
As pessoas também não leem as coisas, não é? Aquilo deve aparecer um aviso de garrafal naqueles ecrãs gigantes. Atenção, que isto agora... Cuidado.
Agora
muito bem. Já estamos, não é?
Já estamos. Quem queria fazer em 30, fez em 37. Estamos quase lá.
Muito boa tarde. Até para a semana. Obrigado, Telmo. Obrigado, Pedro.
Tchau.
Ah, e Pedro, vimos no fim de semana no Rally, não é?
Vamos para... É verdade, não dissemos nada. Estamos no Alentejo Central, Campeonato de Portugal de Novas Energias. Tens que me ajudar. Redondo,
como é que é? Reguengos e
Monsarrás
não. Quer dizer, é capaz Monsarrás, de passar não. por Monsarrás, mas eu agora vou ler, porque fiz um artigo para o site com essa questão. E vai passar, deixem-me ver.
O Campeonato de Portugal de Novas Energias.
Sim.
O Campeonato de Portugal de Novas Energias é um campeonato de regularidade onde nós vamos participando e nos divertimos muito.
Mourão, faltava
o fim de
Mourão.
Semana.
Mourão, Redondo,
Mourão,
Reguengos.
Mourão.
E é giro porque desta vez há dois street stages, um em Mourão, desculpem, um em Redondo e outro em Reguengos.
Reguengos.
Sim. E, portanto, há dois momentos para estarem mais próximos do carro e de falarem connosco, trocar ideias. E há uma coisa gira, vou estrear o Peugeot E308, estreia nacional, neste rally. Portanto, e se forem ao site de Exame Informática, percebem que podem ganhar um fim de semana ao volante do carro e mais uma impressora de... Acho que é uma impressora de fotografias compacta para quem tirar a melhor foto do carro. Portanto,
então,
mais umas razões para lá irem ver o rally.
Muitas razões para irem lá e falarem connosco, que nós estamos sempre disponíveis. Ou tentamos.
Se não estivermos estressados com as cenas da prova. Mas à partida dá.
Ah, eu não.
É isso mesmo. Pá, agora sim, foi uma falsa chegada, mas agora vamos. Boa tarde, obrigado, até para a semana.
Boa tarde,
até para a semana.